Gregário Cycling nessa semana entra no túnel do tempo e retoma o ciclismo de antigamente. Carbono e freio a disco são itens totalmente dispensáveis, valem mais o aço e o requinte dos artigos trabalhados manualmente. É o ciclismo clássico de Fausto Coppi, Dino Bartali e Ed Merckx. Algo que vem sendo mantido vivo por amantes do ciclismo do mundo todo, que se reúnem em eventos como a Leroica e mais recentemente no Brasil com o Giro Vecchio. No programa de hoje, o organizador e colecionador Paulo de Tarso, Paulinho do Sampa Bikers, o mestre Elpidio Dutra, que divide um pouco do seu talento na recuperação e restauração de bikes antigas, e a incrível história do brasileiro Felipe Bianchi, que conta suas aventuras na Itália, onde mora, e suas experiências nas edições da Leroica pelo mundo. Nesse primeiro bloco, conversamos com Paulinho do Sampa Bikers, ele que organiza o Encontro das Antigas no Brasil. Paulinho, muito bem-vindo ao Gregário. Quando que uma pessoa de vanguarda como você, dos passeios noturnos, do MTB 12 horas, percebeu que o ciclismo vintage era uma oportunidade de reunir mais pessoas em torno da bicicleta?
Obrigado você aí, Leandro, os amigos aí, né? Eu sempre gostei de bicicleta antiga, carro antigo, rádio antigo, tudo antigo, né? Sempre gostei. E antes de conhecer a Leroica é o evento mãe de tudo isso, né? O evento que acontece lá na Itália. Antes de conhecer a Leroica, eu organizei aqui em São Paulo um encontro da Caloi 10. Aí valia qualquer tipo de Caloi 10, até então não conhecia a Leroica. Aí em 2004 eu estive na Toscana organizando uma viagem pelo Sampa Bikers e descobri a Leroica. Eu tinha organizado uma viagem em cima do circuito da Leroica, mas não sabia o que ela era a Leroica. Achei que era tipo um caminho de Santiago, lá deles lá, né? Quando eu descobri o que era a Leroica, eu fiquei maluco, né? Aí eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa assim no Brasil.
Pra quem não conhece, você pode falar um pouco como é que é a Leroica?
A Leroica é como é o Giro Vecchio hoje, mas a Leroica é o evento mãe. É uma pedalada com bicicletas de época, tá? Pode bicicletas fabricadas até 1987, de preferência bicicleta de estrada, né? Speed, né? Então a bicicleta tem que ter umas características. O garfo não pode ser reto, tem que ser curvo. Os cabos, o freio da marcha tem que ser por fora do guidão. O câmbio não pode ser STI, tem que ser ali no quadro. A roda tem que ser de 32 raios, né? Então, ela tem que ser a bicicleta como era antigamente, né? Você vai fazer um circuito lá super difícil, tá? São 5 trajetos lá na Leroica. E todos com muita montanha, não é passeiozinho não, é um desafio.
E tem Estrada Bianchi, né? Tem pedaços da Estrada Bianchi.
A Estrada Bianchi é como se fossem as estradas de terra nossa. Só que são estradas bem batidinhas que você consegue andar com uma speed convencional lá. Tem trechos que tem bastante costela de vaca, é muito liso, tá? Porque você quer aquele pneu fininho, então você tem que ter muita técnica também. Inclusive tem a corrida da Estrada Bianchi, né? Que larga e chega em Siena, né?
Que está se tornando uma clássica fora da Bélgica.
É. E é exatamente o mesmo circuito da Leroica, só que com bicicletas atuais. É um desafio. O pessoal que faz 200 quilômetros na Leroica começa a largar às 5h30 da manhã, porque não larga todo mundo junto. É muita gente, são 8 mil pessoas. Normalmente o pessoal que larga às 5h30 da manhã é o pessoal que vai fazer os 200. Ano passado, largou um grupo de 20 ciclistas com bicicleta anos 20. A bicicleta nos 20 não tinha marcha. São duas catracas traseiras, né? Uma de cada lado. Então, quando tem uma...
Você inverte a roda, né? Você tem que parar
e inverte a roda.
Existem categorias assim, Paulinho? De tipo, olha, sua bike é até ano X, você é categoria tal? Ou...
Não, porque não é corrida. A única regra é que você tem que estar vestido a caráter, né? Não pode camisa de lycra, tem que ser camisa de lã ou... uma camisa, assim, se você vai cair no estilo antigo, pode ser camisa social, tá? Mas a maioria vai uniformizado como os ciclistas de antigamente, de 87 para trás. Então, quanto mais antigo for a bicicleta do cara, a roupa é mais pesada, né? E a bicicleta também.
Os belgas vão com cerveja na garrafinha, para ir bem a caráter dos anos.
Ah, vai, não. Mesmo. E no meio do caminho tem os piqueniques, as áreas de lanche que eles montam lá, né? Então é com vinho, aquelas comidas da Toscana, ovo frito, queijo. É um barato, né? É uma grande festa, né? Vão vários ex-ciclistas profissionais de todas as idades, né? E na Itália, esse tipo de evento é super normal, tá? A Leroica é o maior evento de todos, e fora isso, praticamente em quase toda cidade, tá, tem um evento menor. Então eu mesmo participei de um evento lá que chama La Mítica, que foi na cidade do Fausto Coppi. Então, só para você ter ideia, a cidade do Fausto Coppi, ela tem 50 habitantes e a cidade inteira tem foto dele, né? É muro pintado com ele, é a casa do Fausto Coppi, é a rua do Fausto Coppi. Então, tudo é Fausto Coppi, tem estátua do Fausto Coppi. E na Leroica tem várias pessoas importantes, né? Vários ciclistas profissionais. Então, é um evento muito legal. Eu, a primeira vez que fui lá, eu segurei para não chorar de emoção, porque é um evento muito contagiante, né?
Em que ano você começou aí? Desculpe interromper, Leandro.
A primeira vez que eu participei do evento Leroica foi há 3 anos atrás. A partir daí, eu fui em todos. Esse ano que, infelizmente, não aconteceu, né? Mas estava tudo certo para ir. Eu já estou com uma bicicleta lá me esperando, que eu vou comprar de uma amiga minha de 1920. Pô, a bicicleta tem 100 anos. Está lá guardada, me esperando o próximo ano, né? Então, quero ver como é que vai ser pedalar numa bicicleta dessa, né? A bicicleta deve ter uns 20 quilos, né? Mas é bacana.
Ô Paulinho, como você mesmo disse, a Leroica se tornou a principal marca, né? A principal referência quando acontece esse tipo de evento. Tem na Califórnia, tem na África do Sul, teve aqui no Uruguai e tudo mais. E como você mesmo admite, foi uma inspiração pro Giro Vecchio. Onde que está o toque brasileiro no Giro Vecchio? Quais são as principais diferenças? Porque eu tenho certeza que você apimentou ali o que você traz para o público brasileiro.
Então, antes de criar o Giro Vecchio, eu tentei trazer a Leroica para cá, né? Como eu sempre fui envolvido em evento, né? Já organizei campeonato brasileiro de mountain bike, várias vezes, campeonato paulista, vários anos uma feira de bicicleta, então experiência em evento a gente tinha. Então eu tentei trazer a Leroica para cá, mas os caras queriam cobrar 100 mil euros, né? De royalty, né? Aí, pô, 100 mil euros é inviável para a nossa realidade. Então não deu, né? Aí como não deu para organizar, trazer a Leroica para cá, aí surgiu o Giro Vecchio. Esse Giro estava pensando, pô, como surgiu esse nome? Não lembro como surgiu esse nome, que é um nome bem legal, né, Giro Vecchio, né? Então, a regra, exatamente a mesma regra da Leroica, a mesma coisa. Aí a única diferença que a gente tem em relação ao Leroica é que a gente não tem essa quilometragem tão longa, né? Porque aqui a gente não tem tanta gente que tem esse tipo de bicicleta, né? Senão ia ser muito demorado também. Agora, uma coisa que eu faço muito legal, eu não sei porque eles não fazem lá, é homenagear os ex-ciclistas, os grandes nomes do passado. Então, a cada etapa nossa, a gente faz uma homenagem a algum ex-ciclista profissional do Brasil, tá? Como assim, o Renato Ferraro, o seu Eduardo Portolano, o Fernando Louro. Homenageamos também assim, marcas importantes, como foi o seu Nadir, que foi o primeiro, foi o grande fabricante de roupas de ciclismo da época, né? Então, a gente sempre procura fazer uma homenagem de quem pode ir também, né? Porque também não é todo mundo que pode estar presente no evento, e muitos deles pedalam com a gente. Então, para a gente que gosta do ciclismo, você está pedalando do lado de um Renato Ferrari, que foi um dos primeiros brasileiros a ir pedalar na Europa, né? A gente que gosta de ciclismo, você imagina quem gosta de futebol jogar com o Pelé, né? Jogar com um grande ídolo. Para a gente, no ciclismo é a mesma coisa, né?
E diferente da Itália, que tem o Coppi em cada esquina, que tem o Pantani, em cada semana tem um novo vídeo do Pantani, as coisas são realmente lembradas e eternizadas lá. Aqui são raríssimos momentos que isso acontece, então dá ainda mais valor a essa homenagem do Giro Vecchio, né? Perpetua um pouco mais as lembranças e reencontra essas pessoas, né? O Paulinho, o Cássio Paiva, o Erivan, o próprio Márcio Mai e essa comunidade se reencontrando a partir do Giro Vecchio, se reunindo ali, trocando experiências e outras pessoas como meros mortais, né? Como eu, você e tudo mais, podendo beber daquela fonte ali, podendo ver essas pessoas juntas, né?
Uma coisa que me marcou muito, né? Você falou do Cássio Paiva, teve o Gabriel Sabião também, que a gente homenageou na última etapa. Pô, você pedalando lá e, de repente, no pelotão tava Gabriel Sabião, Renato Ferraro, tava o Lang, o marido da Vera Lang, né? E o irmão lá da Vera Lang. Todos os ex-ciclistas que correram no passado, e os caras contando história, né? Ah, aquela vez que a gente subiu lá na volta lá de Portugal. Assim, os caras relembram momentos, né? Que pra gente, pô, acaba sendo um sonho, né? Você tá pedalando com os caras lá, vendo a forma deles pedalarem, né? Eles estão mais velhos, alguns até um pouco barrigudos, mas você vê que a forma deles pedalarem, eles não esquecem, né? É super bacana, né?
Qual que é o perfil de quem participa do Giro Vecchio, fora esses grandes nomes, né, que são relembrados e reunidos? As pessoas que vão lá e buscam uma bike, e recuperam uma bike, curtem toda essa história de reviver o passado e de participar de uma prova de bicicleta com esse nível de caracterização?
99% das pessoas são pessoas que gostam muito do ciclismo. Isso é muito curioso. São pessoas que gostam muito e entendem do ciclismo. Entendem muito de bicicleta. Assim, eu mesmo fico perto, assim, não entendo, quando estou perto de alguém, não entendo nada. São pessoas que gostam muito também do vintage, né, da bicicleta antiga, dos detalhes da bicicleta do passado, né? Hoje, a maioria das bicicletas, você vê, assim, os quadros são muito semelhantes, né? São poucas as diferenças, né, do como era no passado. Antigamente você via uma bicicleta da Itália, você sabia que era uma bicicleta italiana, você via uma bicicleta francesa, tinha um detalhe típico da bicicleta francesa, né? Então são pessoas que curtem esses detalhes, né?
Mas de que faixa etária o equilíbrio entre gênero, homens, mulheres?
80% homem e 20% mulher, assim, até menos, assim, 90% homem e 10% mulheres, tá? E a maioria das mulheres são esposas de quem está indo.
E então, de que faixa etária?
40 anos para cima.
Qual foi o ciclista de maior idade que já alinhou no Giro Vecchio nesses 4 anos?
Ah, tem um que alinha sempre, né? É o Ottoni, tá? Ele tem 82 anos. Ele é a pessoa que faz também as artes, assim, ele é artista plástico, então ele sempre faz as artes como que vocês fizeram para a gente no Giro Vecchio. Ele foi o mais velho também a participar do Letap, ele é muito competitivo e gosta também de desafio, né? Porque o Giro Vecchio não é um passeiozinho, é um grande desafio, tá? Apesar da quilometragem não ser longa, tá? O próximo que vai ter agora tem 35 quilômetros, mas você pedalar numa bicicleta dos anos 80, é difícil pra caramba, né? A gente acostuma nessas bicicletas de hoje, né, com essas Corona, então hoje tá muito fácil pedalar. E ele vai ele participa de todas as etapas do Giro Vecchio, não é o último não, ele é super ágil, pedala muito, é um grande exemplo, né? E o senhor Eduardo Portolano, né, que quando a gente fez uma homenagem para ele, ele pedalou com a gente, né? Então, o seu Eduardo, para quem não conhece, ele foi um grande ciclista do passado aqui no Brasil, no Uruguai também, né?
Ele é uruguaio de nascimento, né?
Um lojista também, né? Um lojista de referência na época que não tinha muitas lojas de bicicleta.
É, a gente que morou no Rio, né, você sabe, né? Só comprava
com o seu
Eduardo, né?
Quantos anos ele tinha quando ele participou?
Ah, ele tem essa idade também, ele deve ter uns 82 anos também. E agora o próximo homenageado vai ser o Renan Ferraro, né? O irmão do Renato Ferraro, que o Renan Ferraro foi o primeiro brasileiro a correr na Europa, né?
Primeiro que correu o giro, primeiro correu o giro. Não é pouca coisa, não. Ele é muito pouco lembrado, né? Inclusive é uma oportunidade boa para lembrar.
Agora, Paulo, tem um lado seu que é menos público, que é o quanto você coleciona quadros, selos, caps. O que que te motiva a ter esse acervo, que é o protótipo do Museu Paulo de Tarso? O que que te motivou a começar a ter esse acervo, a formar esse acervo? Eu acho que depois a gente cria alguma coisa, vai indo com ela. Mas o que foi a fagulha inicial para você começar a colecionar peças ligadas ao ciclismo?
Eu não tenho muito, hein? Eu conheço gente que pedala lá no Giro Vecchio que tem muito mais do que eu. Eu só tenho 40 bicicletas só.
Ah, só 40?
Tem gente. Só 40. Tem cara lá que tem muito mais. Eu sempre gostei de coisa antiga, de bicicleta antiga, de carro antigo, de... Inclusive, eu tenho um carro antigo super bacana, né? A Titiolina, que é um Ford F1, né? Eu sempre levo no Giro Vecchio, ela é da cor da Bianchi.
Qual que foi a primeira do acervo aí? Qual que foi a primeira bike?
Foi a minha Caloi Triathlon, né? Que foi a primeira bicicleta boa que eu tive. Aí eu não vendi, foi ficando. Aí ficou. Aí depois eu comecei a gostar, não sei como, eu comecei a gostar de bicicleta antiga. Eu acho que a primeira que eu comprei, eu estava no passeio do Sampa Bikers, eu estava em cima da van colocando as bicicletas, depois de uma pedalada de mountain bike, e vi um senhor passando com uma Philips antiga. A hora que eu vi aquela bicicleta, ela estava tão bonita, né? Eu lá de cima da van, eu gritei e falei, pô, quer vender essa bicicleta? Aí ele falou para mim, olha, essa eu não vendo, mas eu tenho um monte para vender. Falei, pô, então vai lá na pousada tal, que quem sabe. A hora que ele chegou lá, ele levou umas 20 bicicletas, todas antigas, para vender. A hora que eu vi aquilo, eu fiquei maluco, né? Aí eu dei uma olhada, eu vi as mais originais, eu falei, ó, eu quero o SS, o que você quer vender por quanto? Ah, ele falou, ó, lá, 2.000, eu falei, ó, eu dou 200. O cara, porra, resumindo, eu comprei as duas lá que eu queria por 600. Aí começou. Aí depois eu estava numa pousada em Passa Quatro, falando sobre bicicleta, né? Aí o dono da pousada falou, Paulinho, vem cá, vamos ali no porão da casa da minha mãe. Ele me levou no porão, tinha uma Bianchi antiga de passeio. Eu acho que do jeito que o pai dele encostou, tinha encostado há 50 anos atrás, ele deixou. A hora que eu vi aquilo, minha perna amoleceu, né? Aí, resumindo, ele me deu de presente, eu restaurei e está hoje na sala da minha casa, né? Como eu viajo muito para fora, tá? Eu gosto muito de antiquário, aí eu comecei, eu fui no antiquário e vi que tinha um monte de selo com tema de bicicleta. Então, saí comprando esses selos, aí eu pego, eu boto num quadro, né? Penduro aqui na parede de casa, né? Tem um capacete antigo muito legal, capacete comemorativo do Ayrton Senna. É muito lindo esse capacete, a mesma pintura do Ayrton Senna e está aqui, assim. E tudo isso eu fui ganhando. Aí depois eu descobri, através de um amigo meu brasileiro que mora em Lugano, na Suíça, falou, pô, aqui na minha cidade tem um cara que restaura a bicicleta. Aí eu estava lá, né, estava de passagem lá, eu fui conhecer o cara. Na hora que eu conheci o cara é um dos maiores restauradores de bicicleta da Europa, né? E eu fiquei maluco. Acabei ficando amigo dele. Aí quando cheguei no Brasil, ele estava com uma bicicleta que foi do Saroni, tá? Quando o Saroni foi campeão mundial, acho que em 82, Maconago, México, linda. Foi do Saroni mesmo, tá? Aí eu comprei essa bicicleta, depois eu comprei uma outra bicicleta do ciclista famoso, da Gios, que foi da Gios Torino. É o
Roger de Vlaeminck.
De Vlaeminck.
Esse cara, tá? Nossa, ele ganhou demais, ele é uma lenda na Bélgica.
E eu tenho uma bicicleta aqui que foi dele.
O Rogério de Vlaeminck corria de Gios, ele ganhou o Tour de Flanders, ganhou Paris-Roubaix.
Então são duas bicicletas, essa, a Colnago e a Gios, são duas bicicletas que foram de gente, foram deles mesmo, né? E elas são uma delícia pedalar com elas, viu? Ela não deixa nada a desejar dessas bicicletas novas. Ela é super macia, então tem componentes dela toda com o campanholo super record, tá super leve e uma delícia, tá super, super gostosa. E essas duas bicicletas eu comprei desse colecionador, desse restaurador que mora em Lugano, né? E tem um brasileiro aqui que já comprava a bicicleta dele antes de mim, ele tem umas 400 bicicletas, tá?
400?
E ele tem... É um cara que ele tem cada coisa, ele me mostrou as bicicletas que ele comprou desse cara na Suíça, é uma, cada coisa que você nem imagina que existe, né? E aí você vai na Leroica, a Leroica tem uma grande feira, é uma cidadezinha de 2 mil habitantes, que quando tem a Leroica, vai 50 mil pessoas na cidade, e a cidade inteira vira uma feira de peças antigas, de bicicleta antiga. Então, para quem gosta de coisa assim antiga como a gente, de coisa boa, você chega lá que você fica maluco, né? Então tem camisa antiga, boné antigo, roupa antiga, e nada
contra. Uma viagem no tempo.
É uma viagem no tempo, e é impressionante a quantidade de gente, de dinheiro que envolve isso. E a quantidade de gente que trabalha só com isso, né? Tem gente que só vive disso, vendendo peças antigas. Na Itália tem muito, né? Lá não é igual aqui, né? Igual como nos Estados Unidos, os caras ficam trocando bicicleta quase todo ano, né? Lá você vê lá, o cara tem a bicicleta quase que a vida toda, uma só, né? Continua pedalando, né?
Agora, Paulo, vindo para 2020, fala da tua coragem e de fazer o evento no meio dessa confusão que o mundo está passando e de você mesmo assim manter a sua perseverança e confirmar o evento agora para novembro.
Então, foi assim, esperou até o último momento, né? E o evento inicialmente era para acontecer na cidade de Guararema. Como a pandemia ainda não acabou, e há um mês atrás, mais ou menos, teve uma primeira competição de mountain bike lá, e o pessoal da cidade reclamou, foi muita gente, né? E o pessoal da prefeitura lá achou melhor, eu também achei melhor, não fazer lá em Guararema, porque o Giro Vec chama muita atenção. As bicicletas, assim, os carros antigos, o pessoal vai vestido a caráter, os acompanhantes. Então, eu arrumei um lugar em Salesópolis, que é um restaurante, que é fora da cidade, só vai ter os participantes, o restaurante é uma área aberta, né? Assim, dá para você ter um distanciamento entre as pessoas, e a gente limitou em 50 participantes só, tá? Normalmente, na metade de participantes. Assim, e as pessoas estão tomando cuidado, ainda mais o pessoal do Giruvé, que são pessoas mais velhas, muita gente do grupo de risco, né? Eles estão tomando cuidado.
Quem estiver ouvindo a gente aqui, com certeza conseguiu imaginar as cenas. O Giruvé acontece no dia 8 de novembro e quem não puder participar, com certeza deve acompanhar o pós-prova, porque as fotos são espetaculares. As imagens desse Giruvé são sensacionais. Paulinho, muito obrigado por participar com a gente aqui do Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui com a gente e falando de um tema tão bacana quanto o Giruvé.
Beleza, obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade, né? Vamos pedalar, né? Seja qualquer tipo de bicicleta, é o que importa.